O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, ouvintes da Central 3. Olha só quem tá falando.
Olha lá, vamos lá, ouvintes. Ah, adivinhem, de quem é essa voz?
Tostão da minha voz. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês que sentiram minha falta. Eu
não,
também senti a falta de
sentimos.
Vocês.
Sentimos, Leandro? Acho que não sentimos.
Que isso, Leandro? Não venha me cobrar com seus beijos falsos.
Nossa.
Não quero saber. Vocês também, Mayara, pegou meu lugar, falou que eu não fazia falta. Olha,
que isso.
Gente, ouvi tudo, tá?
Também foi vocês não fizeram no ar. Você foi demitida no ar.
Vocês não fizeram questão nenhuma de esconder, né? Eu sei, mas tudo bem. Então eu tô aqui de volta sobre o comando do programa podcast número 32.
Olha, tá quase na sua idade, Nina.
Tá quase
não queria
eu.
Dizer nada, não queria dizer
o programa
nada, mas estamos ficando
velhas. Vai ser sobre mim.
Ah, vamos fazer você entrevistada.
Ah, eu acho maravilhoso. Ah. Então pensa na pauta, tá, Renata? É, mulheres maravilhosas. É, hoje aqui comigo, Renata e Mayara. Mayara, me ensina a falar seu sobrenome.
É, ela também, a gente teve essa aula semana passada e você perdeu.
Eu faltei.
Você perdeu.
É Mayara Beckrit.
Beckrit.
Mais conhecida como Beckham.
Mas de onde vem esse Beckrit?
É, então, existem controvérsias, né? Não sei se é croata, alemão, mas é daquela região ali, europeia, né?
Ah, da coisa bonita da Europa,
é,
né?
Tá? É.
Não é Mendonça, Cardoso.
Cardoso.
Tá? Tem brasão o nome dela. Agora, vamos lá. O programa de hoje a gente vai falar sobre mulheres dirigentes de futebol, hein?
Uma raridade. 2016, Brasil.
Do
Brasil, 2016.
Certo.
Que a gente praticamente não tem mulheres. Nem assim, não estamos nem falando de presidência, que no caso aqui a gente é top, a gente só traz presidente no programa.
É.
Mas, né, vamos falar de diretora de marketing. Quantas diretoras você conhece?
Pouquíssimas.
É só nutricionista, psicóloga.
É.
No máximo, assessoria de comunicação tem um assistente.
Massagista.
É.
Né, tem isso, né? Cargos de mulheres, né, como eles costumam falar. E agora a gente tá com mulheres, né? Comandando times de futebol. Teremos duas convidadas hoje. Mas antes de apresentar a primeira convidada, vamos citar um case aí, Renata?
Vamos citar um case. A gente fez aí uma pesquisinha, porque também não é muito difícil achar mulheres que foram presidentes, né? Tipo, tem resume-se a três ou quatro, no máximo cinco, enche a mão, né?
Uhum.
De presidentes mulheres de clubes. A gente teve a Patrícia Amorim no Flamengo. Mas a gente viu uma matéria aqui recente, acho que foi do ano passado essa matéria, da presidente do Tupi de Minas, chama Miriam Fortuna.
Uhum.
E ela fala, ela foi uma entrevista ao UOL Esporte, e ela fala: eu sofri bastante preconceito. Todo mundo achava que eu não entendia de futebol, mas a maioria via como um desafio. Eu organizava uma área de administração do CT, eu tinha o domínio do CT e da sede social. Então muitos viam a minha competência na área. E aí depois ela fala que eles perderam patrocinadores no clube porque ela era mulher.
Por causa que a presidente era mulher.
A presidente era mulher e aí os patrocinadores não confiavam numa presidente mulher. Então eles falaram: não, pena, não quero mais patrocinar.
Beijo,
você
tchau.
É mulher.
Ai, Brasil, vamos evoluir, né, povão? Pelo amor de Santo Cristo. Agora aqui, vamos então ao...
Vamos falar a um fenômeno.
Estamos com um fenômeno na linha chamado Rafaela Escalante, 25 anos, eleita presidente do Plácido de Castro, no Acre.
Só rapidinho, Nina, você não tem vergonha? Você tem 33 anos, tá aí.
Nossa.
Faltando até pra apresentar o programa.
Amiga.
E a menina tem 25 e já é presidente de um clube. Você
com
não tem
25
vergonha?
25 anos? Sabe o que eu fazia com 25 anos?
Não quero saber.
Eu jogava truco. Jogava truco em Porto Feliz, tomando... Não posso nem falar o nome da bebida, porque tem palavrão no meio. Depois eu conto em off pros leitores, pros ouvintes que quiserem saber. Mas, Rafaela, bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida. Tudo bem por aí?
Tudo bem, boa tarde.
Boa tarde. Me conta essa história. Como é que você... Primeiro, como é que você sempre gostou de futebol? Como é que foi essa...
Você falou já que de onde ela é presidente?
Falei, né? Do Plácido de Castro.
Do Acre.
No Acre.
Falou. Ah, tá.
95 quilômetros de Rio Branco. Tá bom?
Exatamente, é isso.
Pô, a menina fazendo chamada oral, velho. Faltei um dia, as coisas que eu escuto. Queria saber como começou seu interesse pelo futebol, Rafaela.
É, meu interesse pro futebol começou com desde do colégio, né? Colegial a gente participava dos jogos escolares e a gente sempre era incentivado a participar de alguma modalidade. E o que eu me identifiquei foi o futsal na época.
Ah, e você jogava futsal na escola, então?
Isso.
E aqui, ó, só pra completar, já que fizeram o chamado oral comigo, né? O Plácido de Castro é um clube que leva o nome da cidade, que tem 18 mil habitantes, e ele só tem 36 anos, né?
É praticamente a sua idade,
praticamente
Nina.
Eu. Ai, para, Renata! Que coisa chata! Gente, nunca mais vou revelar
a
minha idade.
É a saudade, Nina.
Nossa,
que eu tava de você.
Você é tipo aquelas... véia que não fala a idade. É, conquistou o estadual em 2013 e chegou às semifinais da Série D do Brasileiro em 2014 e 2015. E a gente tem aqui que a sua candidatura, Rafaela, começou meio na brincadeira, mas deu certo. E você ainda chamou outra mulher, para compor a chapa e ser vice-presidente também do clube, é isso?
Isso, começou de uma pequena brincadeirinha, porque eu sempre brincava com os dirigentes, né? Que eu era presidente da torcida organizada, né? Junto com meu noivo e mais dois primos dele. Aí a gente sempre brincava, assim, ah, a gente um dia vai ser o presidente do clube, a gente vai mudar muita coisa, que a gente viu que tinha muita coisa errada, então a gente vai mudar esse nosso clube e conseguir colocar ele lá em cima.
Olha aí.
E aí virou brincadeira séria, né?
Sonhava com um dia e já tá lá. Levou muito tempo pra esse sonho se realizar?
Não, né? Desde dois, porque o time ele é de 79, né? Mas ele se profissionalizou realmente só em 2008.
Nossa.
Né? Então ele tem pouco tempo aí ainda. Né? Então é desde 2008 que a gente acompanha mesmo fielmente. E a gente ficou com essa brincadeirinha.
E qual foi os preconceitos? O que você ouviu quando você chegou à presidência do clube? Como é que foi a aceitação da galera com isso?
Por incrível que pareça, eu não sofri nenhum tipo de preconceito até o momento. Até agora está sendo maravilhoso, né? Todo mundo está me apoiando bastante, né? Tem muita gente que está dizendo que vai dar certo, né? Que eu cheguei na hora certa. Oh. O Plácido e outros times realmente precisavam dessa mudança.
E tem muita torcedora nessa torcida organizada que você fazia parte? Tem muita mulher também?
Tem. Lá em Plácido as mulheres gostam bastante do futebol. Né? Tem muita na torcida quando vem ônibus, né? Porque precisa vir torcer na capital, que a gente joga na capital, 100 quilômetros. Então quando vem ônibus, a maior parte sempre é a mulher que vem.
Olha lá!
É,
pô, a gente podia... Esposa
de jogadores, irmãs, mães, a família inteira. Então, muita mulher vem torcer.
A gente podia ir pra lá fazer uma matéria com essa galera, hein?
Ai, queria.
Seria muito bom.
Nossa.
Serão bem-vindas.
E como que é seu dia-a-dia nesse comando do clube?
Quais são os desafios que você enfrenta aí nessa posição? Até porque você ainda é jovem, né? Você é administradora, é isso? Sim. Você é formada em administração?
Sou formada em administração. O desafio em si não tem muito, assim, né? O clube, ele é novinho, ele não tem muita estrutura, mas o principal problema são as dívidas, né? Porque o clube tem dívidas, mas com um planejamento certinho, a gente trabalhar direitinho, a gente vai conseguir reverter essa situação e o clube vai caminhar com as próprias pernas futuramente.
Então, o principal objetivo é cuidar dessas dívidas do clube, é isso?
Eu vi que o clube tá querendo se... tem que se organizar financeiramente por causa da lei do Profute também, né? Pra poder disputar...
Exatamente, também. O Profute agora ele veio com o intuito, né, de...
Uhum. Você tem que apresentar o certificado de negativo de débito, né?
Isso, exatamente. São as certidões que precisam ser emitidas, então tudo isso a gente tem que correr atrás pra... ficar, ainda bem que foi prorrogado, né? A gente tem um prazo maior pra se planejar, porque eu peguei agora em 24 de janeiro, tô com menos de um mês, não fiz nem um mês ainda de diretoria e peguei a gente correndo atrás de certidões, muita coisa, mas agora tem um prazo elástico aí, a gente vai conseguir.
E quanto tempo você tem de presidência?
Bom, fica assim, em janeiro.
Não, assim. Até quando?
Até 2018.
Uau. Olha só. Então, até 2018, Rafaela, você tem que pôr esse clube no azul, hein?
Não, isso aí até o mês que vem que ela tem que pôr no azul.
E como é que fica a questão de captação de patrocínio? Você atua diretamente nisso também? Porque é difícil um clube de camisa ter patrocínio. Imagina, né? Um clube de menor expressão, um pouco longe das principais capitais. Como que é isso?
A gente é muito complicado conseguir patrocínio. Até porque eu peguei o clube já com... formando o elenco, então eu já tava, porque eu peguei a renúncia, né, do antigo presidente, então eu peguei o clube já praticamente formadinho, então não deu para fazer muita coisa, né, mas a gente já conseguiu alguns apoios, já conseguimos alguns parceiros já, e a gente vai conseguir fazer futebolzinho esse ano, assim, tranquilo. E o objetivo é não contrair mais dívidas.
Pelo nossa, menos. Já é um grande objetivo.
É meu objetivo também.
Ô, Rafaela, a gente falava aqui na semana passada, e na verdade a gente sempre fala que os clubes de futebol masculino, eles não dão muita atenção ao público feminino, né? Eles não fazem nenhum tipo de ação para atrair torcedoras mulheres. Nem mesmo, às vezes, camiseta do clube, você tem a camiseta do modelo feminino. Você tem algum plano específico para atrair mais mulheres torcedoras ou para, né, atender a esse público que muitas vezes fica ali renegado nos clubes de futebol, no cenário do futebol no Brasil?
Sim, a nossa torcida em si, ela já é bem feminina, né? Tem muitas mulheres que vêm torcer, as mães dos jogadores vêm, as tias, a família inteira, irmãs, filhas, então tem bastante mulher já envolvida nesse meio, então a gente vai fazer com que a gente atraia ainda mais, né, o público feminino, né? Porque a gente já deu um show em si, né, nos homens da cidade lá. Uhum. Mais mulheres vêm ao estádio do que os próprios homens.
Olha, que
chupa, macharada, chupa essa manga.
O Acre é das mulheres.
Ah! É isso, o Acre é nosso, das
e
mulheres.
Você é famosa aí, quando você anda na cidade, o povo fala, olha lá, presidente. Rola isso também?
Já fui reconhecida várias vezes no lugar que eu vou, sim.
Daqui a pouco...
Ah, eu tive uma menina parecida com você na televisão, tal, dando entrevista. Fui eu mesma.
Você deixou de contar, sou eu.
Tipo, daqui a pouco os caras vão cobrar ela, tipo, tá jantando. E aí, cadê o reforço? O time perdeu, você tá jantando.
Eu pergunto pra você, sim, eu tô... Quero jogar, me contrata, já todo mundo faz essa brincadeirinha.
Time perdeu e a presidente jantando, hein? Como pode? Né? Essas cobranças imbecis, né? Parece que ninguém come. Aí, deixa eu falar, fazendo esse paralelo aí que você colocou aqui no roteiro, né? Desse seriado da Netflix.
É, tem um seriado da Netflix que chama Clube de Cuervos.
Fica a dica cultural
do
Gibras, hein?
Fica a dica cultural.
Não sei se você já assistiu.
Americano?
É mexicano.
Mexicano.
Você já assistiu, Rafaela?
Não, ainda não.
É um seriado muito interessante porque conta a história de um clube que chama Cuervos. E esse clube é de uma cidade, Nuevo Toledo, do México. E aí ele era de uma família, né? De um homem que construiu, fez tudo pelo clube e tal, não sei o que. Esse cara morreu. E ele tinha uma filha e um filho de duas mulheres distintas. E a menina, ela é mais velha e ela já era, tinha cargo administrativo no clube, ela é super competente, conseguia patrocinador, mil planos pro clube e tal. E o menino era um imbecil, assim, com perdão da palavra, mas assim, ele é um completo imbecil, levava os jogadores pra balada, usa drogas.
É, então mais ou menos isso, tipo, o pai morre e a herança do clube fica dividida entre o irmão e a irmã mais velha. A irmã é mais capacitada e o irmão é um fanfarrão.
Mas aí quem é eleito presidente, Rafaela, uma chance.
Como?
Quem é eleito presidente?
Quem que você acha que dão o cargo pro homem ou pra mulher?
Eu acho que seria pra mulher, mas deram pro homem, né?
Exatamente! Né? É isso!
E adivinha o que disseram pra ela do porquê fizeram isso? Ah, porque você é mulher, você não pode ser presidente.
Você não pode.
Rafaela, o que você responderia a essas pessoas? Você não pode ser presidente de um clube porque você é mulher.
O que eu responderia? É o que eu já recebi de resposta, né? Que qualquer pessoa pode ser presidente de um clube, independente da sua capacitação. Se ela for capacitada para isso, ela deve ser.
É isso, né? Gente. Sem distinção simples, de gênero, né? Quem é mais capacitado? No caso do Clube de Cuervos, óbvio, que é a irmã. Rafaela, assiste que você vai se identificar.
Você vai se identificar.
Fica a dica para você.
Eu vou procurar, então, pra assistir.
E agora vocês estão disputando a Série D, é isso?
Não, a gente tá no campeonato acriano ainda.
Ah, vocês estão
no estadual.
Deixa eu explicar pra Nina.
Me explica.
O pessoal tá difícil aqui, o pessoal não tá estudando. O que acontece? Existe uma lei nova, né, que foi aprovada ano passado, do Profute.
Não, tô ligada.
Aí, pra você disputar o Campeonato Brasileiro, você tem que estar com a certidão de débito ok. E sim, no caso é isso que a Rafaela estava explicando. Que eles precisam entendi. Quitar todos os débitos e ficar tudo ok para poder participar da série D, não é isso?
Isso.
Pronto, obrigada pela aula.
E quando começa a série D? Vocês sabem?
A série D começa, acho que a partir de julho, se eu não me engano.
É, acho que é meio do ano.
Em julho, se eu não me engano.
E qual
eu
que
não
é?
O... Quem vai participar é o Rio Branco, mas aí a gente...
Aí?
Aí, na verdade, é a o regulamento mudou, na verdade. Quem for o campeão do primeiro turno do Campeonato Criana é quem vai disputar a série D.
Ah, sim. Mas aí tem que estar em ordem financeiramente, né? Senão, pela
isso,
lei...
E aí, a partir de junho que começa, né? Mas a partir de lá, a gente vai estar certinho.
Com certeza.
É isso aí.
É isso, então, meninas? Ô, Rafaela, obrigada por ter falado com a gente diretamente aí do Acre. Você tá na capital? Você tá em Rio Branco?
Sim, eu tô na capital.
Ótimo. Então a gente agradece muito sua participação e desejamos muita sorte pra você no comando do clube. E vai passando novidades pra gente. Quem sabe a gente participa de um joguinho.
A gente precisa conhecer o Acre, que é a capital das mulheres no futebol.
É isso. Lugar onde tem
o estado das mulheres no futebol.
É, vocês serão bem-vindos. Eu agradeço também por não estar participando do programa de vocês e bola pra frente, eu espero receber vocês aqui na capital do Acre, fazendo um joguinho com a gente.
Olha
aqui.
Só. Aê!
É isso aí. Ô, Rafaela, você ainda joga? Ou parou?
Não, eu só acompanho agora.
Olha aí, tá vendo? As meninas param de jogar, ficam que nem a gente, lesionada. Tem uma com uma robofoot aqui no estúdio, tá difícil, viu? Obrigada, viu, Rafaela?
Obrigada, Rafaela.
Obrigada a vocês.
Um beijo.
Um beijo.
Você viu que fofinha?
Ai, gente, 25 anos,
jovem,
cara.
Né?
Sério, presidente do clube.
Tem até voz de,
tem,
né, menininha.
Voz de menina.
Oh, meu senhor
amado. Mas o legal é que assim, né, ela fala, pô, eu sempre sonhei que eu queria mudar várias coisas e tal, e ela tá tendo a chance. Isso é interessante.
Mas olha, vou falar, hein, não deve ser fácil. Hein?
Eu não queria ser presidente de São Paulo, não, porque lidar
cê
com
é
esses...
louco.
Olha, eu ia... Olha, não sei o que eu faria com esse Michel Bassi, Gans, esse
nossa,
cara.
Eu demitiria todo mundo. Eu nossa, fazia que nem o Leão. O Leão fazia polichinelo, lembra? Errou de chutar, chutou a bola errada, vai fazer polichinelo. Ah, eu ia fazer, ia acabar com a raça. A gente tem outra entrevistada pra falar com a gente, né, nesse papo de dirigentes, mulheres, né? E a gente tá com a Lisete, você tá na linha?
Tô na linha.
Tudo
agora
bem?
Quero ver como falar o seu sobrenome, Lisete.
Lisete, fala pra gente.
É Freilich.
Nossa! É
pior que Beckett!
A gente
fala o primeiro nome, você fala o segundo. Aí a gente não precisa falar.
Tá bom.
Estamos aqui com
três,
a convidada e... Lisete.
Freilich.
É ela.
Ela mesma.
Que foi presidente do Rio Grandense em 2014. É isso. Boa tarde, Lisete.
Boa tarde, isso sim, foi uma experiência gratificante, né? Uhum. E estou muito feliz de poder reencontrá-las após aquele nosso encontro lá no Museu do Futebol.
Sim.
E estar conversando um pouco com vocês aí.
Ai, eu fiquei doida com a sua história, menina. Como é que você chegou no futebol? Você não trabalhava com futebol, de repente você virou presidente do clube. Conta isso pra gente.
É verdade, e já te antecipando, agora em março, vou estar lançando o meu livro que vai contar toda essa trajetória, né? Já está pronto, né? Na verdade, eu comecei desde muito pequena, gostando de futebol, né? Sempre eu não tinha, naquela época, luz elétrica, né? Então, a gente não tinha nenhum divertimento. O único divertimento que nós tínhamos era quando a gente podia, quando o pai, à noite, ligava o radinho de pilha, né? Então, minha história é famosa pelo tal do radinho de pilha.
Isso.
E ele ficava escutando o jogo do Grêmio, que é um time aqui do Sul, que vocês conhecem. E eu me apaixonei por futebol naquela época, e eu ia todos os domingos ao futebol, ao Ipiranga de linha 17 de junho, né? Eu juntava garrafinhas de grapete pra poder juntar um dinheirinho pra poder ir no jogo quando era fora de casa.
Meu
né?
Deus do céu.
E aí, né, na verdade, quando eu fui crescendo, enfim, fui estudar, né, e fiz todas as minhas formações em pedagogia, depois eu fiz a minha pós em psicopedagogia, fiz um MBA em gestão empresarial, enfim, mas fui parar num clube de esportivo e social. E lá eu comecei a fazer o CEO do futebol, fiz uma qualificação pelo Comitê Olímpico Brasileiro.
Quer dizer, depois falam que mulher também não é capacitada, né?
Estudei na FGV do Rio também, gestão, marketing e direitos esportivos. E lá nesse clube social tinha as escolinhas de futebol e eu comecei a reviver tudo aquilo. Disse, putz, é isso que eu gostaria realmente de voltar a fazer, né? Uhum. E aí eu comecei a participar do Rio Grandense, mas participando mais na área de marketing, na área de assessoria, como eu tenho uma consultoria, e acabei virando presidente, né?
Menina, nossa, mas como assim? É como que
filho
que
acaba virando presidente?
Na verdade, quando eu assumi o time não tinha nenhum patrocínio, não tinha nenhuma marca em camiseta, enfim. Naquele ano eu consegui pagar todo o campeonato com a minha arrecadação, com a credibilidade, aonde eu ia, contando a história do Rio Grandense, né? Uhum. E me apaixonando, me tornando conselheira do clube, enfim. E aí, quando chegaram as eleições, simplesmente me aclamaram presidente. Eu, na hora, levei um susto, porque era um sonho, mas eu não imaginava ainda naquele momento, né? Mas aconteceu, e as oportunidades aparecem e estão aí para serem aproveitadas. Eu acho que eu fiz uma faculdade, viu, Gurias? Admito.
Então, foi a partir do seu trabalho, do seu resultado, frente ao marketing, a captação de patrocínio, que você chegou à presidência, certo?
Isso, com certeza, porque aí eu fiz muita parceria, comecei a juntar muitos empresários em volta, e essas pessoas queriam apostar no Rio Grandense. E aí, quando eu me tornei presidente, várias obras começaram a surgir, então foi uma repercussão muito boa, né? Eu acho que um trabalho de gestão hoje é muito importante, até eu não sei se vocês, eu não estava exatamente acompanhando, se vocês já entrevistaram a Rafaela, mas eu até coloquei num grupo que nós estamos, eu disse, olha, Rafaela, o que tu precisar, conta comigo, até passei meu e-mail para ela, porque eu sei das dificuldades que é, principalmente sendo uma mulher, e ela ainda mais jovem do que eu, né?
Sim. Então, vocês têm um grupo?
Não é fácil, mas é uma baita experiência.
Lisete, vocês têm um grupo de mulheres?
Como é que é isso aí? De futebol?
Não, tem um grupo chamado Futebol Alternativo, que é no Face. E esse grupo tem homens e mulheres, enfim. E os homens postaram a matéria da Rafaela. Uhum. E aí eu disse, olha, posso ajudar. Um dos homens até me adicionou a esse grupo. Uhum. E aí, nós precisamos da Lisete aqui para ajudar a Rafaela. Aí eu entrei no grupo e aí mandei mensagem para a Rafaela e me coloquei à disposição na parte de gestão, na parte que de bacana. Marketing, que ela precisa para auxiliá-la, né? Porque Sim. Eu sei que o começo não é fácil, ainda mais numa cidade pequena, com 18 mil habitantes, né? E aqui também já não é fácil, né? Que tem 300 mil habitantes, imagina numa cidade menorzinha, né?
Mulheres unidas jamais serão vencidas, isso aí.
A gente falou
A gente tem que incentivar. Esse meu livro justamente é isso, é para incentivar as mulheres a conquistarem os seus espaços, porque são coisas que às vezes a gente acredita que a gente não pode fazer. Mas aí a gente vê, eu acho que nós devemos, como eu tenho esse papel de inspirar outras pessoas, então eu quero ajudar a Rafaela e também inspirar outras mulheres aí a seguir em frente, né? Vamos ocupar o espaço aí que tem espaço pra gente.
Claro, com certeza. E lá no simpósio do museu, eu tava lá no dia que você participou e contou sua história, você trabalhava muito ativamente no social do clube, né? E você contou uma história de um cara, me ajuda a lembrar, Lisete, ele queria entrar e tava sem a carteirinha e você barrou ele.
Isso. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, quando um determinado clube dos quais eu trabalhei, né, eu disse, olha, vamos ter que organizar a nossa parte financeira, vamos, né, fazer um plantão aqui, vamos fechar as catracas e vamos cobrar o pessoal para que a gente possa trabalhar com tranquilidade e que também fosse justo para todos que estavam no momento pagando, né? Enfim.
Porque aí, tem muito sócio que era inadimplente, é isso?
Oi?
Muito sócio era inadimplente e entrava no clube e você barrou isso.
Isso, porque na verdade a gente estava em obra naquela época, construindo uma piscina térmica, enfim, outros sauna e coisa, e a gente precisava daquele dinheiro. Uhum. E aí eu resolvi sinalizar por todo o clube, enfim, que no final de semana fecharíamos as catracas, mas estaríamos em plantão, informando e fazendo as cobranças.
Certo.
E aí eu estou passando para ir ao banheiro e uma pessoa pegou um sócio, me puxou pelo braço e disse: escuta aqui, menina, o que que tu pensa que tu veio fazer aqui? Eu olhei pra ele: como assim? Ele falou assim: que história é essa de trancar as catracas? E eu perguntei pra ele: o senhor paga o clube? Ele disse: sim. Então o senhor deveria estar contente que eu estou cobrando as pessoas que estão inadimplentes. E aí ele falou: mas isso não é possível, porque não é justo, porque me xingou e começou a juntar a gente. Aí ele apontou o dedo na minha cara e disse o seguinte: se tu não abrir essas catracas e não tirar esses cartazes até o fim do dia, era na sexta-feira, eu mesmo faço. Eu botei o dedo na cara e ele disse: experimente. Eu vou lhe dar uma semana, que depois de uma semana eu vou lhe mostrar o resultado. Bom, o que que aconteceu? Virou meu melhor amigo depois de uma semana, quando ele viu o resultado do que tinha surtido. Então, na verdade, nós mulheres, nós não podemos ter medo, né? Muitas vezes a gente se acanha. E o homem acha que ele tem essa impressão, assim, que a mulher vai chorar, vai fraquejar, né? Então, nós somos poderosas e fortes. E aí, o que que aconteceu? Conseguimos cobrar e ele ficou meu amigo porque ele viu que o resultado era positivo, né?
Nossa, gente, mas tem que provar.
É, tem que provar,
no
né?
No grito, cara. Como pode, né? É uma coisa que eu vou te falar. E eu queria que você contasse, aí você ficou por um tempo, né, na presidência do Rio Grandense e você renunciou ao cargo. Certo?
Uhum. Posso fazer uma pergunta antes de
pode?
Você
claro,
finalizar
querida.
A Sim. renúncia?
Pode.
Não, queria saber, aí, por exemplo, esse daí foi logo no início, né, Lisete? E você entrou no clube com ideia de inovar na gestão. Então eu imagino que você tinha...
Sim, com certeza.
Eu vi algumas ideias, até uma de participação de torcedores na compra de jogadores, né? Tinha uma...
Sim, tinha várias ações, diretoria jovem, criação de eventos, o Chá Verde, a Confraria do Espumante Verde, né? Tinha várias ações, assim, que a gente fazia.
E como que isso era recebido, no geral, pelos pessoal do clube? Porque eu imagino que, assim, apesar de você ter sido aclamado, também tem sempre aqueles conselheiros velhos, chatos, que não querem mudar nada, que, né, deixa como tá, vamos fazer assim, o que essa mulher louca tá querendo revolucionar. Você, tipo, enfrentou algum tipo de resistência, assim, nas suas ideias, por parte das pessoas que já estavam no clube?
Sim, sempre. No início, então, foi pior ainda, porque, na verdade, eles vinham me dizer assim: mas o que que... A gente está aqui há tantos anos, o clube nunca mudou. E eu falava: tem necessidade de mudar. Porque quando se começa a implantar um plano de gestão, a gente sabe que toda mudança gera desconforto. Aquilo gerava um certo desconforto para as pessoas, né? Uhum. E eu comecei a mostrar que daquela forma não podia ser possível. Mas, assim, o apoio da comunidade foi gigantesco, tanto que a gente construiu quadra de grama sintética, vários projetos, enfim, pela credibilidade que passou para a comunidade. Mas com certeza, eu sempre digo, ainda tem aquelas pessoas que são meio que os feudos, assim, que acham que são donos do clube, pessoas antigas e que são resistentes à mudança, né?
Melhor palavra, são os feudos.
Especialmente quando a mudança vem por uma mulher, né? É. Imagino que assim...
Fechando as catracas.
Oi, quem é você aqui que você acha que você entende alguma coisa de futebol?
É complicado.
É, e com certeza, ainda mais que eu fechei uma piscina que estava totalmente condenada há muitos anos, causando problemas, e fiz uma quadra de grama sintética. Então, tu imagina no conselho, tu argumentar para eles que aquela piscina não tinha mais como resolver, e eles queriam argumentos, e eu argumentei e venci no meu argumento, e hoje está lá a quadra de grama sintética, pronta, enfim, né? Mas é tudo um desafio, na verdade, até que as pessoas realmente acreditam. Tipo aquelas coisas assim: o que que tu está fazendo aqui? Aqui é um lugar de cobra criada. Então tem muito isso, sabe?
E o que que te levou, o que te fez renunciar? Você alegou que tinha alguma resistência por parte de alguns dirigentes, você fez uma baita carta renúncia e aí queria entender o que que aconteceu, qual foi o bafo?
É, na verdade, assim, é, amo o clube, continuo contribuindo, ajudando, sou conselheira nata, mas, na verdade, o que, que aconteceu é o seguinte, quando eu percebi que realmente as pessoas, aquelas pessoas mais antigas e que são conselheiros, não queriam as mudanças, eu fiz uma prestação de contas e exigi uma contraprestação de contas de outras áreas, né? E, simplesmente, uma pessoa rasgou na minha frente a prestação de contas e disse, aqui nós nunca precisamos fazer isso, a gente concorda, a gente confia nos outros.
Ah,
então, eu pensei,
claro,
poxa, isso para mim não me serve, porque eu sou uma profissional, sou consultora há mais de 10 anos, trabalho nesse segmento, para mim tem que ter prestação de conta, tem que ter transparência, o teu apoiador, ele precisa saber aonde ele investiu o dinheiro dele, ele tem que ter o feedback dele. E aí começaram a surgir vários projetos, gente querendo colocar um restaurante, gente querendo fazer escolinhas, aí o pessoal, a resistência, não, mas aqui é Rio Grandense, não pode ser o Grêmio, por exemplo, não pode ser outro clube, não, não vai ser outro clube, apenas nós vamos faturar, nós vamos ter dinheiro, nós vamos formar atletas para poder passar esses atletas para clubes maiores, gerar renda, ah, mas a gente não concorda com isso, então tudo isso foi me desgostando, aí eu fiquei pensando, poxa, o que, que eu estou fazendo aqui num clube que não quer a mudança, né? Então, e isso é bem claro. Eu, hoje eu fico até preocupada, porque depois, eu não sei se vocês têm acompanhado aí as notícias da imprensa, depois do que eu saí, aconteceram muitas coisas, inclusive o clube está sem luz aí, há vários dias, dispensaram os atletas, não sei como vai ser essa temporada, né? Enfim, então eu acho que os patrocinadores nenhum renovou até o momento, né? Então, realmente é uma dificuldade. O que, que as pessoas querem hoje? É credibilidade. Quando eu vi que eu estava fazendo todo um trabalho com organograma, com uma nova campanha de sócios, com eventos sociais, com prestação de contas, com projetos, e vi que isso não tinha como levar adiante, que não ia funcionar, eu pensei, pô, vou ficar aqui sozinha, fazendo o quê? Então, eu vou prestar consultoria para clubes que realmente querem crescer e querem ter essas mudanças e ver o clube crescer cada vez mais. Esse é o caminho, né?
É, eu costumo dizer que existe uma frase que fala assim, a tradição é o argumento dos idiotas.
É,
né?
É.
Que a pessoa fala, pô, não, mas sempre foi assim. É. Sempre foi assim. O que, que você quer mudar?
A gente não precisa mostrar conta um pro outro.
Sempre foi assim,
é,
né?
É, sempre foi assim, aquela história assim, ah, tá desconfiando. Não, ninguém tá desconfiando, mas o correto é ter uma prestação de contas,
claro,
né?
Claro, isso é um então, clube, não, não é a sua casa.
É verdade. Então, assim, o que, que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar com pessoas que não pensam da mesma forma que eu. Aí eu até, na minha renúncia, eu disse que houveram aí feudos, né? Pessoas que me agrediram de certa forma, né? Uhum. Verbal, e foi bem, bem puxada a coisa. E eu disse, poxa, não é para isso que eu tô aqui. Então, vambora, vamos trabalhar aí com clubes. Hoje eu presto consultorias aí para outros clubes. E continuo trabalhando nessa área de gestão e marketing que eu sempre amei.
Uhum.
E vou continuar trabalhando no futebol sempre, né? Mas aconteceu esse episódio que eu não gostaria que tivesse acontecido, mas enfim, a gente tem que trabalhar naquilo que a gente acredita, uhum, no que a gente tem potencial e que a gente sabe, uhum, que pode dar certo, né? E tava dando muito certo, tá aí o resultado, nos últimos dias eles me ligaram várias vezes, mas esse é o momento agora de, infelizmente, eles tocarem o clube da forma que eles acham que,
claro,
é o correto, né?
Claro, mas aí você continua apenas com o seu serviço de consultoria, onde você presta esse serviço para vários clubes. Você não está ligada ao Rio Grandense de outra forma.
Não, para eles eu apenas faço assessoria na área de captação de recursos.
Ah, tá.
Não vou lá, não tenho contato. Meu contato é com o financeiro, entrego os contratos busco recursos. Para os outros clubes, aí sim, aí é todo um trabalho, dependendo do que o clube quer. Ah, o clube quer modernizar toda a gestão, ele quer começar do zero. Ah, ele quer cuidar da estrutura, da parte estrutural dele, ele, ele quer cuidar do marketing dele, enfim. Aí, de acordo com, eu faço o diagnóstico e o clube me diz, bom, primeiro nós vamos atacar esse ponto, aí a gente trabalha em cima desse ponto, a partir daquele momento, depois a gente parte para outra etapa, né? Então, eu acho que é bacana por isso, porque tem muitos clubes aí, pequenos e que estão penando e que estão se dando conta que precisam de um profissional, que precisam de ajuda, para que as coisas não sejam tão amadoras. Hoje não basta tu chegar e pedir dinheiro para as pessoas não dão dinheiro, as pessoas investem, né? Então isso tudo é muito diferente, né?
É, quem dá dinheiro é o Silvio Santos, né, meu povo? Faz até aviãozinho. Agora, você acha que o teu, você acha que teu trabalho no Rio Grandense te credenciou para esses novos trabalhos que você consegue pegar daqui para frente?
Tenho certeza absoluta, né? Até porque recebo aí, faço palestra aí em várias regiões aí do país e no estado, e, enfim, as pessoas me procuram, as pessoas me ligam, atletas, técnicos, me pedindo para recolocá-los no mercado, enfim, estou trabalhando também nessa linha aí, criando um site novo aí para ajudar todo esse pessoal, então vem muitas novidades aí pela frente. Deu uma repercussão muito grande, porque as pessoas acompanhavam as matérias que saíam no UOL, enfim, na TV, né? Foi muito, muito noticiado tudo isso.
Sim.
E a credibilidade, com depoimentos, por exemplo, de um auxiliar técnico que disse, trabalhei durante 12 anos no Rio Grandense e foi a primeira vez que eu recebi tudo certinho. Então, essas coisas, assim, os atletas até hoje me mandam mensagem, são meus amigos no Face, enfim. E eu criei um leque aí de amizade, não só com atletas, técnicos, comissão técnica, mas também com os presidentes de outros clubes, né? E como eles souberam do resultado do que eu tinha implantado no Rio Grandense, muitos me procuram justamente para que eu possa ajudá-los nessa tarefa de profissionalização, né? Que hoje eu já acho que a profissionalização já é uma obrigação. Eu acho que já não pode mais ter esse amadorismo que a gente tem hoje, né?
Com certeza. Oi, Lizete, por que você acha que ainda é tão raro ver as mulheres assumindo cargos, nem só de presidência, mas até de dirigente em clubes de futebol? E como que você acha que é possível mudar isso?
Bom, eu acho que ainda é muito pouco, é uma coisa muito recente, né, esse movimento todo, né, mas hoje já se observa, assim, analisando e vendo que nas mais diversas profissões isso vem evoluindo muito. Mas eu acho que através do exemplo, através da divulgação dos cases que a gente tem nessa área, de divulgar o trabalho das mulheres e de mostrar o quanto nós somos capazes, né, de poder administrar um clube, de ser árbitra, enfim, bandeirinha, de fazer qualquer trabalho dentro do futebol, eu acho que isso é fundamental. E até quero parabenizar vocês, porque eu sou assídua, né, frequentadora aí da página, e assisto, e vejo, e leio. Eu acho que isso aí faz com que as mulheres realmente acreditem no seu potencial e possam estar sendo inspiradas a poder buscar o seu espaço, né? Eu acho que teve uma coisa muito assim, sempre o futebol é para homem. Não, futebol não é para homem.
É todo mundo, né?
Então é para todo mundo. Então eu acho que isso está começando a mudar. E eu acho que esse trabalho que vocês fazem, que o Museu do Futebol faz e alguns outros sites fazem aí de divulgação, acho que isso é fundamental para que as mulheres despertem e digam, opa, eu também conheço futebol, também posso fazer a minha parte, né?
Com certeza. E vocês, mostrando pra gente os exemplos, né? Você, a Rafaela, as jogadoras, as árbitras, vocês são a nossa fonte de inspiração. Se a gente tem esse projeto hoje em dia, é pra contar a história de vocês, o trabalho e tudo que vocês desenvolveram. E a gente queria te parabenizar, porque você foi uma pioneira que enfrentou muita resistência, muito preconceito e você conseguiu provar seu valor.
Muito obrigada. Até quero dizer pra vocês que tão logo o meu livro esteja aí, vou mandar para vocês, para que vocês possam degustar aí e talvez com algumas passagens inspirar aí outras mulheres a também adentrar nesse mundo aí do futebol, que é muito bacana e que tem muito a ensinar, e não só a nós mulheres, mas também ao mundo corporativo. Acho que o futebol é uma fonte inesgotável que a gente pode utilizar não só na nossa vida pessoal, mas também na vida profissional, e que ainda foi muito pouco explorado, né? Então, acho que esse é o momento. Então, eu vou estar mandando para vocês o livro, para que vocês possam aí acompanhar e conhecer toda essa história aí.
Pode deixar.
Acho que por muito tempo as mulheres aceitaram o fato de que elas... No futebol não era para elas, que não gosta de futebol porque, né, o negócio é para homem, futebol é um negócio para homem. E hoje eu acho que as mulheres pararam de aceitar essas coisas. Então, se ela quer curtir, se ela quer ser dirigente, se ela quer jogar, o que ela quiser fazer, ela já tá mais confortável para falar, não, eu não vou aceitar mais essa história de que futebol não é para mim.
Exatamente.
É, realmente mudou muito, tanto que as torcedoras também mudaram muito. Os estádios hoje, se a gente for perceber, há uma movimentação muito grande de mulheres vindo ao estádio, de mulheres levando a bandeira, de mulheres gritando, chorando, pulando, fazendo uma série de coisas que antigamente não se fazia. Era o homem que ia pro futebol e a mulher ficava em casa, né?
Exatamente.
Hoje já tem exemplos aí de torcida mista, que é muito bacana também, onde não interessa o time que tu é, se tem um clássico da tua região, vão os dois. Eu acho que isso é o bacana, assim, a gente tá vendo que as mulheres estão se movimentando e estão se dando conta. Epa, por que que eu não posso?
Exato.
Posso sim, discutir de igual para igual e participar, né?
É isso aí. Exato. Quando você estiver em São Paulo, dá um toque pra gente, a gente se encontra, bate um papo.
É isso aí, toma um café.
Com certeza, vou estar lançando aí o meu livro em São Paulo também, vou convidá-las aí.
Tá.
E aí a gente vai estar podendo conversar um pouco mais.
Então tá bom. Então, obrigada, Lizete, por falar com a gente, viu? Nesse arrumar um tempinho na sua agenda. Foi muito importante, viu? Falar com você.
Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar em contato com vocês. Vocês são umas guerreiras. Sou muito feliz por conhecer esse grupo maravilhoso aí. E sempre que precisarem, estou por aqui.
Obrigada e parabéns, viu, Lizete, pela
luta. Tá bom.
Luta.
Obrigada.
Um beijo.
Um beijo.
Tchau.
Ai, que programa inspirador,
que
gente.
Que programa maravilhoso, gente.
Uma menina de 25 anos, assumindo o clube.
E a outra que falando, teve 50... eu te ajudo.
É, não, e fez 55 cursos, cara.
Meu Deus,
me sentiu
mais
útil.
Que o Tite.
Tipo aí, assim. Aí depois vem falar, não, porque mulher tem que se capacitar,
cara,
pra assumir.
A Renata, que veio aqui, a árbitra, quantas faculdades essa mulher tem?
Gente, passou 5 minutos do programa só lendo as faculdades que ela tinha.
Celo! Louco, minha gente. Então, vamos dar seguimento aqui ao Dibras 32, lembrando que este programa
está sendo gravado.
Isso. E será muito importante para nós. Parece, né?
Essa ligação está sendo gravada. Está sendo gravado antecipadamente, por isso, falando de Campeonato Brasileiro, a gente não vai poder citar o que aconteceu no draft, porque a gente ainda não tem bola de cristal.
A gente não sabe o que vai acontecer, porque esse programa está sendo gravado. Mas a gente pode falar de seleção brasileira, né?
A gente pode.
E a gente deve. Primeiro desafio de seleção brasileira em 2016 será a Copa Algarve, que será disputada em Portugal.
Olha, opa! Tá boa de sotaque.
Gente, são filhas de português. Tem o bigode, aquelas assim. Louca, tô brincando. O Leandro até olhou pra...
O ouvinte vai acreditar.
Brincadeira. Copa Algarve, de 2 a 9 de março, na região sul de Portugal. Os adversários do Brasil, a gente já falou aqui, né? Mas vale lembrar que Nova Zelândia, Portugal e Rússia, ó. Vamos jogar contra as...
Mas é que a Copa Algarve esse ano, ela tá mais fraquinha, né?
Porque, passado. Tipo, ninguém quer ir. Gente, ninguém quer ir pra lugar nenhum, já percebeu? Estados Unidos,
França. Estão muito ocupadas.
Elas falaram, não quero.
Metidas, né?
Não quero ir até lá.
Olha, eu quero, se me convidarem,
eu também
tô
vou.
Aí.
Não, mas
aí.
Tipo, qual foi o torneio agora de Brasília que foi, hein?
Que torneio de Brasília?
Que foi em outro lugar.
Torneio de Brasília, imagina que foi em Brasília.
Não, que foi em outro lugar esse ano.
De que torneio você tá falando,
da seleção,
amiga?
Feminina.
Esse ano, amiga, não teve nenhum
ano
torneio.
Passado, amiga, de
Natal.
De Natal, é isso.
Torneio internacional de Natal, não era
isso,
de Brasília.
Que eu falei que é de Brasília, que foi em outro lugar.
A Nina tá confusa.
Ninguém vê veio, Mayara, também.
Vamos tomar conta
Ninguém veio mesmo. Também pro torneio de Natal, um monte de equipe confirmada, isso que eu tô falando.
É, daí
entendeu?
Veio Trinidad e Tobago, as reservas.
É, sabe? Enfim, chegou atrasada, é uma loucura.
Bom, mas só falando, como esse programa vai ao ar dia 29, a Copa Algarve começa na quarta-feira.
Exato, que é dia
2.
Dia 2, né? E aí o primeiro jogo do Brasil... Cadê? Tem aqui?
Estreia do Brasil será contra a Nova Zelândia, sim, dia 2 de março,
no próprio
quarta-feira.
Dia 2. O segundo confronto será contra as portuguesas, no dia 4. E o último contra a Rússia, no dia 7. E aí que o Vadão...
E aí que vai, não vai ter transmissão, será?
Ai, não sei.
Eu vou dar uma checada e a gente fala isso também na fanpage.
Vamos dar uma ligada pra Leda, nossa amiga, nossa parça. Leda Comentarista, @ Leda Comentarista no Twitter, adoro. É, e aí o Vadão já revelou, né, as jogadoras que ele vai levar pra Copa Algarve, não foi,
ele
gente?
Convocou,
ele
exato.
Convocou, é.
Revelou.
Revelou, mais conhecido como convocou. A Nina tá um pouco atrapalhada.
Eu tô, sabe por quê? Eu vou falar porque eu tô atrapalhada. Eu não sei gravar e fazer ao vivo no mesmo dia, eu tô confusa com o que eu tenho que fazer ao vivo, com o que eu tenho que fazer gravada.
Por isso tem um roteiro.
Sabe? Muito
entendeu?
Overdose de informação, daqui a pouco chega esse convidado do... Ai, tô confusa. É, bom, convocadas, vocês querem falar? Ah, vocês vão falar, porque eu não vou falar quem foi as convocadas.
Entendi.
Ah, peguei no pegadinha, tá bom, gente,
eu
só eu aqui, tenho essa informação.
Eu tô aqui, achando, peraí.
Vamos lá, Bárbara, Luciana, Letícia.
Luciana tá lá ainda,
Luciana,
né?
Luciana tá lá, ela resiste, essa mulher, né?
Eu tô procurando aqui da transmissão, continua
Fabiana,
falando.
Fabiana, Tamires, Poliana, Hilane, Rafaele. Olha, essa Rafaele joga num time... Shang-Chun Volkswagen.
Nossa, né? Por que que ela foi pra... Ela não eu achava que ela tinha ido pro... Eu acho que eu confundi. Eu achava que ela tinha ido pros Estados Unidos.
Shang-Chun Volkswagen, amiga, foi. China. Érica.
Tá com os corintianos lá.
Bruna, tá. Com os corintianos tudo. Érica, Bruna, Thaísa, Andressinha, Marta. Ó, Marta.
É,
Maurine, Debinha, Andressa Alves, Cristiane, Gabi Zanotti, Bia, Estel. Ah, não. Ai, isso é o nome do time. Que burra.
Ai,
Bia.
Meu Deus do céu.
Eu pensei que era Estela.
Amigos, amigos. Está difícil.
Gente, como pode? Bia, Thaís Guedes, Raquel. Também do Shang-Chun Volkswagen. Adorei esse nome desse time. É, essas são as convocadas e Rosana está de fora. O que dizer?
Né? E ela bombou essa semana aí no...
Ela bombou. O trio marcou gol essa semana, né? Que nós
trio
estamos...
marcou gol, trio marcou gol.
Rosana, Cristiane e Érica marcaram gol pelo PSG. E a Rosana não foi convocada para a Copa Algarve. Vai ficar aqui...
Vamos falar mais
disso. Vamos
falar
mais pessoas sobre o Algarve,
porque eu quero ouvir seu sotaque.
É, mas então, o Vadão convocou 7 jogadoras para treinar, né? Não foi isso?
É, exato.
7 jogadoras pra etapa de treinamento, visando a Copa Algarve. E aí,
eu adoro essa etapa de treinamento, mas visando a Copa Algarve, mas no caso, pena, você
mas
não vai jogar.
Mas no caso, ninguém foi. Ele trouxe as meninas pra treinar no dia 18, lá na Granja Comari, em Teresópolis, e as meninas... Que foram treinar, acho que eles dão um bônus, né? Tipo, ah, você jogou, vem aqui bater uma bolinha com a gente, mas ninguém vai viajar. É...
ah, viajar tá caro, tá sabe caro. Como é que é o dólar, o euro?
Vem pro Rio que tava barato. Diane Aparecida do Flamengo, Gabriela Nunes do Corinthians, Maria Aparecida do Santos, Aline da Ferroviária, Daiane da Ferroviária também, Geise da Silva do Adeco, Ludmila do São José.
Cadê Kathleen?
Kathleen não foi. Kathleen tá lesionada, né, gente?
É, ela ainda não voltou.
Ah, não voltou ainda.
E o Santos...
Foi eliminado.
Foi eliminado.
Não esperava, hein?
É, o Santos, ele tá...
Você tem a lista aí dos clubes classificados? Porque, assim, a gente não sabe o que aconteceu no draft, né, ainda. É... Vocês já sabem, já saberão quando ouvirem esse programa. Mas o Campeonato Brasileiro tem essa pausa aí, e aí 23 de março volta.
Sim. Os classificados foram Ferroviária, Rio Preto, São José, Flamengo, Iranduba Urra, hein?
Uhum.
Corinthians.
Os Manauaras.
Foz Cataratas e São Francisco. E aí temos artilheiras, hein?
Temos artilheiras.
É bom falar, né, mesmo que o programa seja gravado, Pamela do Flamengo... 5 gols na competição. Fizeram até um gif dela. Tá tranquilo, tá favorável. Ela comemora fazendo a dancinha.
Olha só.
Genial.
Com 4 gols, Bianca, do Corinthians, Audax Corinthians. Gláucia, do São José, Ludmilla, aquela que canta Onde Você...
Ah, ela mesma, né? Parece que tá se arriscando no futebol.
São José, Milene Fernandes, do Rio Preto, e a Luana, do Foz Catará. Ó, a galera tá metendo gol, hein?
É, eu tô tentando aqui, tá? Descobrir essa história da transmissão.
Que história da transmissão?
Talvez vai passar já. Se eu não conseguir essa informação para o programa de hoje, 29 de fevereiro, eu posso tentar pra conseguir pro do dia hoje. Que dia é hoje? Dia
22. Ela vai
se
conseguir
eu não conseguir
pro programa
nem pro dia 29, nem pro dia 22, eu consigo pra esse meio tempo.
Aí, que
pra
vocês
gente
fazem?
Falar na fanpage.
Vocês ouvem o podcast do dia 22, que vai estar essa informação que a gente perguntou no dia 29.
Exato. Olha, gente, a gente é muito mágico.
Agora
sério.
Me fala, não é pra ficar confusa?
Realmente.
Eu não sei voltar no tempo, desculpa, minha vida é pra frente.
Minha vida é pra frente, Leandro, durma com
isso,
essa.
É isso, gente, olha, vamos agradecer aqui, terminamos mais um Dibradoras maravilhoso, falando das mulheres na gestão do futebol. É isso,
foi bem,
né,
legal esse programa, inspirador, hein? Se você um dia sonhou ou sonha em ser presidente de um clube,
ainda
acredite.
Dá tempo.
É. Ainda dá tempo.
Não desista, compra o livro da Lizete também.
Exato, quando ela lançar, né?
Então tá, meninas.
Foi um pleasure.
Isso aí. Tô de volta. Beijos
pra
vocês.
Tá de volta, bem confusa.
Tô confusa, me confundi. Beijo.
Beijo.
Beijo.